Arthur Tavares aqui, mais ano meio, nós estamos reunidos de novo para comentar as novidades da semana nesta bagaça. Comigo está aqui o Bruno Pona.
Uma notícia empolgante e muita linguiça.
Ai, meu Deus, bicho. Assim pro papo, guys, links na descrição, PicPay, deu suporte maroto pra gente contar com os programas semanais e vamos embora, que aqui é veloz, caralho, porra!
Bom, a semana começou com o evento da Square Enix, né, o primeiro de vários que ela prometeu aí, live stream, né, deles, pré-gravado, né, foi em torno de 40 minutos.
Livre de erros, né, livre de erros.
É o padrão da indústria agora, nunca mais a gente vai se divertir como as E3 e os eventos de antigamente, os caras agora jogam safe.
Agora, aquele, no meu tempo era melhor, é realmente aplicável.
Era melhor.
Aplica, vai, continua.
Porque mesmo se não tivesse nada de bom nos anúncios, pelo menos você ria do sofrimento alheio, né? O cara suando, frio, sem saber, esquecendo as palavras, fazendo presepada no palco. Hoje em dia não tem
hoje
mais isso.
Não tem mais, é foda.
Mas enfim, foi 40 minutos, trailers de jogos que a gente já sabia que existiam, alguns reviews aí inéditos mesmo, né? Jogos que o pessoal não tinha visto.
Ah, não. Review inédito faz sentido porque tem um review oficial. Às vezes vaza e a empresa não diz nada. Então tem um review entendeu?
É. E a maioria dos jogos focados no setor ocidental da Square, né? Que é ali a Crystal Dynamics, a Eidos, né? Pouco jogo assim, true Square, né? Japonês. E a Square, o lado ocidental, né? Da Square, eles têm que emplacar alguma coisa. Porque ano passado, todo mundo sabe o fracasso dos Vingadores, né? Os caras tinham uma franquia forte em mãos e lançaram um jogo extremamente medíocre. Pay to win total. Sem carisma nenhum. Então tentando empurrar esse jogo até agora. Eu vou comentar mais tarde aí nesse evento. Eles estão empurrando conteúdo fraquíssimo, mas acho que
tentando.
Mas não cola não, mas não. Esse ano a Incognita é o jogo da People Can Fly, que eu acho que tá em acordo aí com a Square pra lançar esse Outriders aí. Eu não gostei do demo, assim. Não, é um jogo competente, mas eu tenho uma alergia a luta e shooter ultimamente, sabe? Eu prefiro me distanciar desse estilo de jogo.
Ultimamente, tu fala isso aí em 2018, como é que é ultimamente?
Depois do Anthem eu não me cansei desse estilo, só se o jogo realmente foi um absurdo, assim, pra o cara pra me fazer voltar a jogar esse tipo de jogo aí.
E antes de mais nada, tem que ser justo, né, cara? Tem que ser justo. Se for um jogo justo, assim, que não seja pay to win e tal, aí vale a pena. Mas loot and shooter, esse tipo, um Godfall daquele que saiu, a gente até esperou, o jogo tava bonito e tal, deu esperança, mas problemas com boss e coisas do gênero, cara.
Esses jogos aí, eles fazem os games, aí passam a faca. Não, vamos cortar esse aqui pra vender por fora, pega esse aqui, corta vendo por fora. Aí
chama DLC, é foda.
Mas enfim, o evento, como ele tá se desviando, mas quer dizer, não estamos se desviando muito, não. Ele tá só dizendo aqui mesmo que a Square precisa emplacar alguma coisa
complementando.
Na divisão americana dela. E o evento começou mesmo com o Outriders, mostrando mais coisas do jogo, mais mecânicas. É como se fosse um deep dive, né? No game.
Sim.
Cara. O jogo é decente, é legal, o gráfico, o gameplay é bacana, não é ruim não. Mas sempre fica com aquela pulga atrás da orelha. Pra quem não sabe, esse Outriders aí, ele é mais um desses looter shooter. Já tá mais meio claro isso daí, né? Tem as classes que você pode escolher. Na demo eu acredito que não tinha todas não, mas... aquele esquema, o estilo Destiny, estilo o próprio Godfall, você vai andando com... E até mesmo lembra um pouco o Gears of War.
Uh-huh.
E no esquema de ficar atrás das paredes.
O cover, né?
Atrás das paredes e tal. É muito, muito parecido. Sim. Tem skill tree, né? Que você vai fazendo e tal, melhorando.
Isso é legal.
Os inimigos são monstros, tem humanoide também. É bem fantástico. Fazia futurista mesmo, sabe? O estilo de tiro é visão over the shoulders, né? Estilo Gears of War mesmo. É como se fosse um Gears of War, cara. É com magia, skill tree, looter shooter. Pra deixar um resumo assim, bem, bem toscão mesmo. Ele é competente, não se destaca em nada, na minha opinião, mas eu fico com aquela pulga atrás da orelha, porque ele é luta shooter, né? Então eles vão querer lucrar de alguma maneira aí pra lhe lascar.
Cara, aí você... Se a galera já tivesse entendido que essa maneira de lucrar é basicamente você vender cosméticos, só cosmético, já teria emplacado vários luta shooters.
Warframe faz isso.
Pois é, cara. E que é um sucesso maior do que o Warframe, assim, em termos de manter player jogando, atualização, o jogo cresceu pra caralho. tem pra Switch, tem uma porrada de plataforma, tá vivíssimo aí, cara. É foda, bicho. Foda mesmo.
É, eu não tô muito empolgado com Outriders, não. Se for massa, beleza, mas eu... A temática do jogo é bacana, mas não vejo nada assim que me puxe pra ele, os personagens. Não, não vi nada assim, sabe? De diferente. Eu,
uhum.
Fora que é um jogo que suga muito do seu tempo, né, cara? Eu ultimamente tô na vibe de jogar mais games e lógico, vai ter sempre um jogo grande pro cara zerar, um RPG, ou então...
Mas tá focando mais naquele que entrega mais rápido,
né? Um triple A aí, o cara tem que jogar, mas Outriders, pelo amor de Deus, eu não vou gastar meu dinheiro e tempo, não. Mas é um jogo, deve ser um jogo médio, sabe? Não vai ser péssimo, não. Eles mostraram depois o Outriders, o Just Cause Mobile, né? Que, pelo amor de Deus, eu não vou nem perder tempo falando nisso, pra iOS e Android.
Esse é o nível do jornalismo aqui.
É, pelo amor de Deus. Tomb Raider Trilogy, que vem o 1, 2 e o 3 dessa nova safra, né? Do reboot. Todos os três
jogos
games
excelentes.
Aí.
Assim, a fórmula é basicamente a mesma dos três, basicamente. Tem incrementos, mas são três jogos excelentes, viu?
São bons jogos. Mas eu não tenho informação se ele vai sair versão física ou só digital. Por enquanto, acho que é só digital mesmo. E vai ter todas todos os DLCs, incluso todos os 22 DLCs, né? Inclusos aí ao redor dos três games. Então, é um pacote aí muito decente pra quem não jogou ou não jogou.
Ou pra quem jogou,
algum
e tem
desses,
uma versão,
né,
definitiva, né?
Mostraram também um trailer novo do Balan Wonderworld, que é do Yuji Naka, o pai do Sonic, né? Ele saiu da SEGA e tal, abriu a empresa própria dele, a Square tá bancando esse novo projeto dele, que lembra muito mesmo Nights Into Dreams, né, do Sega Saturno. Bom, mas esse jogo deixou um gosto muito amargo aí, né, pros fãs, não vou nem dizer pros fãs, pra todo mundo que testou a demo. É muito fraca, cara, a demo, muito rasa. Os gráficos não impressionam de jeito nenhum, seja no PS5 como em qualquer outro console, nada. Eu acho que esse jogo ele não vai entregar, infelizmente. O visual dele é legal, aquele clima de fantasia do Knights, mas não entregou. Sim. Todos os botões servem pra mesma coisa. Tem umas partes musicais bizarras, eu não sei, só se a versão final foi surpreendente, mas a demo foi horrível. Todo mundo comentou que não tá legal de jeito nenhum. Vou esperar pra ver. E o Jinaka tem criatividade, tem know-how aí, mas falta só entregar, né? Porque desde que ele saiu da SEGA, ele nunca lançou um super game aí, né? Infelizmente, eu acho que não vai ser esse, mas vamos ver, né? E vai sair dia 26 de março, então tá muito perto, né, de saber se vai prestar mesmo ou não.
Se vai flopar ou não.
Bom, mostraram também um trailer do Hitman Sniper, que é mais um jogo de celular, a gente não vai perder tempo com isso aqui. Todos esses trailers vão estar na descrição, vocês podem conferir se você tiver uma comichão pra jogar game de celular aí, né? Vai estar aí. Outro é um jogo AR, né, que é realidade aumentada, do Space Invaders, aquele jogo lá do tempo do Ronca, sendo
não,
que...
respeita os velhos. Space Invaders é um clássico absoluto.
É um clássico, de fato, é o pai dos jogos de fliperama, né? Mas, eu não sei... Ah, não, é pra mobile também esse daí. Mas esse daí eu até fico calado porque ele encaixa, bicho.
É casual.
E tem a novidade de ser AR, né? Você aqui no meio da rua, você pode ver os inimigos, até como se fosse Pokémon GO, né? Realidade aumentada. Com uma gameplay simples, aí pra mim encaixa bem. Agora, Hitman... Just Cause, não, cara. Compre um DS aí usado, ou então um Game Boy Advance e seja feliz. Porque, sinceramente, ou então emule no seu celular esses jogos aí, que é melhor.
Ah, bicho, eu sei que é, não...
É foda. Enfim, depois de todos esses jogos aí, eles empurraram mais conteúdo pro Avengers, né? Mostraram o Pantera Negra, que vai ter... A vantagem, entre aspas, é que todos os personagens... o Hawkeye, que não tem ainda, o Spider-Man, que adiaram pra caralho, até agora não mostraram, e o Pantera, são grátis. Personagem é grátis, você não paga, você paga por outras coisas, né? Mas, assim, não deixa de ser mais do mesmo. A mecânica do game é a mesma, você vê que mesmo no conteúdo extra DLC que eles mostraram aí, no trailer, os inimigos são os mesmos, o chefe é o Taskmaster, é o mesmo chefe, é aquele conteúdo estilo... que o Destiny adora fazer, ele lança um DLC novo, mas você vê que os inimigos são os mesmos. Só muda a paleta. Não, agora eles têm do Oryx. Só que são os mesmos inimigos com a paleta. Eles ficam reaproveitando os assets assim incessantemente. Aí, muito pouco pra levantar esse game aí da cova, na minha opinião, né? Mas é foda. Eles vão aprender muito com isso aí. Infelizmente. A Avengers
felizmente.
Foi um fracasso e foi responsável por um rombo muito grande nas contas aí da Square no ano passado.
Porque pense comigo, compraram uma franquia hypada e fizeram o jogo merda. Foram nas duas direções possíveis pra dar merda. Compraram um negócio caro e não conseguiram vender. Se fuderam.
Outro anúncio, Life is Strange, True Colors. Eu nunca joguei Life is Strange. Meu único contato com esse jogo foi ver minha mulher jogando primeiro e largando na metade, assim. Tem gente que gosta, mas eu não tenho. Sim, tenho zero conhecimento.
Fala muito sobre o que a gente falou no episódio que foi gravado ontem, né? Sobre aquela imersão narrativa, né? Assim, agora o negócio é porque pra você engatar na imersão narrativa, você tem que querer mesmo, você demora um tempo, você tem que conhecer o personagem, ver profundidade, não sei o quê, e aí tem que te cativar a história, tem que ter empatia com o cara de beira, e aí, bicho, até isso acontecer, meu...
Tem mais saco, não. E anunciaram também o Collection, né? O remaster dos dois anteriores aí pra quem nunca jogou. Com gráficos melhorados, na nova geração e tal. Aí a melhor notícia mesmo de todas essas da Square é que aquele Project Atia, né? Que tava prometido pro PS5 e PC. Que até então só, como já disse, era conhecido apenas como Projeto Atia e tinha um dragão e tal. Ficou até impressionante. Finalmente o jogo tem um nome, é Forspoken.
Forspoken.
Tem uma atriz aí, a Ella Balinska, uma atriz aí até famosa, fez um filme de Hollywood conhecido. Botaram ela pra ser a modelo do jogo, e também a voz, né, talvez.
Ela é muito bonita, bicho. Ela é muito bonita.
É, filha de... Tá até vendo, é britânica, mas é misturado com caribenho, né? É bem exótico. Mas...
É uma mulher bem bonita.
Mas tá legal, cara, esse jogo. Parece ser um action RPG, magia, dragões. Mas esse jogo aí dá a impressão, assim, que é uma garota que... É uma personagem que mora aqui no cotidiano, né? No mundo real. E por algum motivo é transportada para esse mundo aí de fantasia. Você vê que ela se impressiona por ver dragões e tal. Logo no começo do vídeo. Então E ela tá com roupas normais, né? Tênis. Ela não é desse universo que ela tá inserida.
Uma coisa que eu digo é que os visuais me lembraram The Witcher um pouco.
Inimigos lembram muito o ursuzão ali avançando em cima de você na floresta. E as magias em tempo real. Né? Não parece ser de turno, não. Vê uns demônios assim. Tá bacana. Eu espero pra ver esse daí. E movimentação rápida. Você vê que ela dando uns dashes aí, correndo.
Correndo em sprint, aquele voadozão mesmo.
Warframezão total. Aí PC e PS5 usando a Luminous Engine, que é a engine mais poderosa da Square, né? O Final Fantasy XVI ele é feito na Unreal, não é na Luminous. Então, o Forspoken tem tudo pra se sobressair, até de frente pro Final Fantasy XVI da vida aí. Esse foi a notícia mais massa da semana pra mim, porque o jogo tem nome, tá bem encaminhado. Porque tem muitas vezes a Square bota essas tech demo e não lança jogo. Fica morto por aí, por isso mesmo. Na época do PS4, tinha... eles mostraram logo no início da geração do PS4 um demo de uma... Parecido até com esse daí, viu? Com o Project Atia, né? E não saiu de nada, não saiu nada daquilo, sabe? Mas esse daí não. Esse daí parece que vai realmente ter um jogo e eu acredito já bem encaminhado. Porque com o nome, né, e tudo, próximo ano já deve
gameplay
sair.
Gameplay e tal.
Porque eu acho que esse ano é Final Fantasy XVI, né? Então ele não vai sair esse ano, não.
Sim.
Mas, assim, dou nota 7 aí pra esse evento da Square e teve essa... na verdade, eu dou nota 6. Que salvou foi pelo Project Art. O resto a gente já tentando vender o peixe aí do Avengers e do tentando empurrar o Outriders, né?
E requentados.
A Sony, cara, surpreendeu a comunidade aí dos fighting games, né? A FGC, que é conhecida. Que ela comprou a EVO, cara. O maior campeonato de jogos de luta do mundo. A Sony foi lá e comprou o evento que tava derrubado por conta de vários...
escândalos sexuais, né?
Não, um integrante lá da equipe
Olha, entenda, alguém cagando, né? Dá pra melar uma sala toda?
Mela. Aí, mas ele já tá afastado, sabe? Isso aí é... Mas enfim, aí conta do Corona também atrapalhou muito, mas é, a Sony foi lá, é, comprou por inteiro aí o evento, o nome, né? E em conjunto com outra empresa, uma tal de RTS. E já vai começar em agosto aí uma EVO Online 2021. Quatro jogos confirmados: Mortal Kombat, Guilty Gear Strive, Street Fighter V e Tekken 7.
Não, é, Dragon Ball? What?
Não, não, calma. Tem mais jogos. Eles não revelaram ainda os outros.
Todos. Mas a lineup completa.
Eu acho que por conta de ser uma EVO Online, jogo com online capenga não deveria entrar. Leia-se. É, Dragon Ball, leia-se. Street Fighter V, leia-se Tekken 7. O online deles não é bom pra jogar em distância. Digamos que tem um... Por isso que eu acho que vai ser até regional, pra ver se dá uma amaciada. Mitiga. Porque não, o Guilty Gear e o Mortal Kombat não. São online de respeito. É, são rollback aí de ponta. Não interessa se você tá enfrentando o japonês ou americano, vai rodar beleza, roda mesmo bem. Mas esses outros aí... Tanto é que o Tekken 7 ele vai ser rodado no PC, porque o PC ele tem um pouco mais de estabilidade na conexão em relação ao console, mas Street 5, cara, eu não sei como é que esse jogo aí vai rodar no ambiente online, não. Até mesmo Tekken 7, mesmo sendo no PC, não tem muita salvação, não. Mas eles vão falar que vai ter outros jogos. O medo do pessoal era, vixe, a Sony comprou, agora só vai entrar jogo do PlayStation.
Vai ter exclusivo, né?
Não,
aí era burrice da Sony.
Mas aí não, já logo de cara já falaram, não é isso. Tanto é que o Tekken 7 vai até PC no campeonato. E a Sony disse que convida a todas as empresas e consoles a estarem na EVO. Killer Instinct só tem no Xbox. Pode vir, apesar de ser um jogo velho, é meio defasado, eu acredito que nem esteja. Pode ser que esteja, porque o online dele é um primor. Pode ser que tenha. A menos que a Microsoft bote boneco, mas acho que eles não botam, não. Tá convidado a entrar. Não.
Quem tá perdendo quer ajuda, tá
ligado? Quem tá perdendo é a Nintendo. A Nintendo já disse que vai analisar a situação. A Nintendo já tá começando a botar o boneco dela clássico. A Nintendo não vai querer, cara. Eu vou logo adiantando aqui. Eu acho muito difícil, porque até os campeonatos... A Nintendo já bota boneco com Smash, né? Você vê que ela cancela vários eventos aí ao redor do mundo, de Smash Brothers,
do Melee. Inclusive a Rodo.
Não, Melee não vai ter. Eu digo logo, não vai ter Melee. A Nintendo não vai querer, ela vai botar boneco e a Sony não vai querer essa bucha. Vai ter que encarar um processo, uma coisa. A Sony não quer isso aí. Melee, esqueça, morreu. É, agora o Ultimate, né? A Nintendo, a mensagem dela, disseram que eles iam analisar a situação. Então, isso aí, pra mim, já soa meio ruim, né? Mas o que vai acontecer é o seguinte. Os caras vão sentar na mesa com a mesa dos diretores lá da Nintendo, no Japão. Ó, o Smash Brothers aqui, na EVO, que agora é da Sony. Os véião lá de 80 anos, da Nintendo, babando, vão dizer o quê? Não quero. É isso que vai acontecer. Eles dizem, não, Sony? Nem fudendo. E mesmo a Sony convidando, aceitando...
Abertamente, tá.
Abertamente, foda-se, né?
Os caras...
Agora o evento vai ser propaganda do PlayStation, fazendo propaganda do PlayStation 5, com razão, adoidado, né? E que é deles o evento, né? Então, promoções promoções e descontos, né, durante o evento pra Sony. Marketing é Sony.
Todo deles, é. Aí eles lógico. Vão... Qual é que é a sacada? Chamar todo mundo pra um evento de luta e só a Sony anunciar.
Isso. A Sony já tava fazendo isso. Eu não sei se tu tem assinado o canal da Sony mesmo, oficial PlayStation. Os caras estão rosteando jogo de luta toda semana. É Mortal Kombat, é Street Fighter, é BlazBlue. É
já
tudo.
Pra puxar a galera. Já Sony puxar. Tá.
E a Sony sempre foi uma patrocinadora de carteirinha da EVO. Todas as EVOs, o main sponsor é a Sony. Tinha lá, é Presented by PlayStation 4, né? Sempre. Então, foi um movimento natural, assim.
Cara,
me surpreendeu, mas...
Eu ia dizer isso.
De todas as empresas, foi o mais coerente, sabe?
Porque então, você não foi forçado, não foi uma coisa estranha, não foi uma coisa alienígena, avessa.
Não, a Sony
que
já tava meio que... É só olhar o canal da Sony aí. Ela faz campeonatos, cara, de jogo de luta mesmo. Aí, vantagens disso tudo. Premiação vai ser alta, vai ser dinheiro alto agora. O pessoal, os jogadores conhecidos vão estar agora com sangue nos olhos. É, valor de produção, né? A EVO já tinha um valor de produção alto, mas
já
agora eu acho
já
que...
Já era um super evento, cara.
Vai chegar em níveis de LoL e Dota, se a Sony realmente colocar a
CS.
Aí vai ficar massa. Aí vai vir um dinheirinho legal, uma apresentação mais profissional, vai... vai ficar massa. Todo mundo sabe
isso.
Tem gente reclamando na internet, mas isso aí pra mim é o choro, né? A internet é feita pro povo.
Não, mas assim, cara, se chover, nego reclama porque tá frio. Se não chover, reclama porque tá quente, foda-se essa galera aí. Porque, tipo, aí só tem vantagem, pô. Tá todo mundo ganhando. A FGC, né? Fight Game Scene. É, quem quer anunciar seu jogo lá, que mesmo que seja outra plataforma, leva o jogo, promove, faz o camp. Todo mundo. A Evo, que não morreu, porque tava em maus lençóis, a Sony foi lá, não.
Ia morrer,
pegar
se
essa
não fosse
bucha,
pra Sony.
Pois é, ia morrer mesmo. Foi lá, pegou a bucha, disse, não, ó, já tava aqui, agora eu vou comprar e pronto.
Não,
enfim, os
donos antigos ainda estão dentro. Os dois main donos lá, né, tirando o doidão lá que saiu fora por conta de abusos e tal.
Sexual, caralho.
Esse aí tá fora, mas os outros caras estão dentro, consultores e tal, então não tem perigo de nada.
Tomás, foi. Agora, a parte boa também é porque os caras que tem o know-how de como fazer o evento ficaram. Isso é bom, importante, viu?
Eles entendem,
isso. E aí, com financiamento, outro nível agora, premiação mais alta, aberto pra muitos jogos. Com a competência da Sony, eu boto fé em Evos melhores, cara, de verdade.
Mais uma reportagem da Bloomberg, cara, a respeito do novo Switch, né? Estão apelidando aí de Switch Pro, mas não vai ser esse nome, obviamente. A Bloomberg garante que o console vai sair no Holidays de 2021, né? Mais ou menos ali...
Natal.
De outubro, novembro, dezembro, né? Acredito que outubro a novembro. Dezembro é muito tarde. Até porque todo mundo já fez as compras, né, em dezembro, né? Então, outubro e novembro é a época quente para lançar produtos novos. Uhum. O que é que eles dizem, assim, rapidamente? Pelas análises dele, as vendas vão se manter estáveis ou aumentar um pouco devido a esse lançamento. Ou seja, nem espere um estouro de como se fosse um novo console, como foi o PS5 ou o novo Xbox, né? Ele vai ser
uma revisão
melhorada e tal. A Nintendo também não deve estar esperando um sucesso assim de novo console, né? Então deve estabilizar as vendas do jeito que tá, não vai ter nenhum papoco assim, sabe? E as expectativas dele também é que as vendas sejam mais ou menos em torno de 2 milhões na janela de lançamento, mais ou menos como foi o PS4 Pro, vendeu mais ou menos o mesmo tanto, né? E outras coisas que eles falam é que o preço pode aumentar em 20% em relação ao atual, sabe? Então você vai pagar um pouco mais pelas melhorias. Que dizem que é tela de OLED, uma tela um pouco maior, né? Espero eu um controle sem drift, né?
Finalmente.
Do hardware, né? Pra deixar pelo menos os jogos atuais rodando com frame rate mais estável. E Zelda, segundo a Bloomberg, tem tudo pra ser o título de lançamento mesmo, pra empurrar essa máquina aí. Agora a parte da reportagem que eu acho mais assim bizarra é que eles esperam que a revisão de hardware seja no nível do PS4 Pro e do Xbox One X. Eu acho muito difícil, a menos que a Nintendo esteja planejando aí um dock topo de linha.
Porrita, viu?
E o modo portátil fique ali mais abaixo, né? Bem mais abaixo, na verdade.
Não, se for, é aquilo que
porque
eu disse,
senão, amigo,
a 1500 anos, cara.
Bote uma bateria Moura aí nesse console, que tem uma potência do PS4
não
Pro.
Não vai. Vai ser... Vamos supor aqui, vai ser 30 FPS o jogo lá. Você vai encaixar no dock, ele vai contar 30 FPS a 2.5K, 4K, entendeu? Mas na TV, 30 FPS. Com a resolução bampada lá pra cima. É isso. Ao meu ver, é um movimento mais lógico, entendeu? Porque você contou com a base instalada, gigante, que não dá pra ignorar, os caras vão querer vender Zelda pra todo mundo. Não há. E uma prova grande de que a Nintendo quer fazer isso e ela vai fazer isso foi porque o Zelda, o Breath of the Wild, saiu pras duas plataformas, cara. Saiu pro Wii U e pro Switch. O anterior, temos outras. O Twilight Princess também. Mesma coisa, GameCube e Wii. Eles querem vender no máximo de plataformas possível. É histórico da Nintendo não abandonar a plataforma anterior, entre aspas, que não é anterior, a mesma plataforma, revisada. Então, assim, main games, Zelda,
Metroid,
coisas que são... Metroid, espere sair pra todo mundo e tal. Mais pra frente, aí você espera começar a sair jogos que talvez puxem mais do hardware e exijam essa, como é que eu posso dizer, otimização. E aí sim, começa a sair coisas só pro Switch Pro e tal. Mas eu cantei essa pedra em 2019, disse, cara, vai ser um... O potencial do dock, Bruno, não vai ser dock, não. Eu digo, vai ser o dock. É o que faz sentido, é ser o dock, cara. Porque ainda tem aquela outra questão da NVIDIA que a gente já falou também. A NVIDIA não dá mais suporte para processador do do Switch. Não tem um substituto. É o mesmo processador, agora com, talvez com mais clock e na memória também. Que tudo, lembrando, tudo tá rodando em downclock pra poder manter a bateria do Switch num jogo pesado como qualquer que seja, bem mais pesado, rodando pelo menos umas 2 horas a 3 horas e meia, assim, entre 2 horas e meia e 3 horas e meia, dependendo da versão do Switch que você tenha. Mas ele tá sempre downclock, sabe? Sempre. Ele tá capado. E aí, se o dock conseguir dar esse bump na resolução e você conseguir ter uma durabilidade maior da bateria ou um desempenho mais estável, ou os dois no modo portátil, excelente, cara. É uma nova versão mega válida. Além da tela melhor e controle sem drift também, né? Que isso aí a gente espera bastante.
A última notícia do programa, cara, é que aquele Gotham Knights, eu até tinha esquecido que esse jogo existia, porque, sinceramente, zero à esquerda pra mim. Foi adiado pra 2022.
Só um adiamento pra poder lembrar, o cara.
É, vejam o trailer aí do Gotham Knights, mas o aspecto do jogo não me agradou, não, cara. É como se fosse um game que não tem um Batman, você joga com o Robin, com a Batwoman, né, e aqueles outros Robins, né, que porventura se tornaram outros heróis, né, o Asa Noturna, o Red Hood, né, e tal. É um jogo meio co-op, ele não é uma aventura single player como os Batmans tradicionais, mas eu não gostei muito do jeitão do game, não, né? E pelo jeito nem eles estavam gostando, porque já adiaram aí pra mais de ano.
Não, mas também há motivo, cara, porque tu tava trabalhando mais lento e tal, em casa, corona.
É, mas esse jogo, sinceramente, eu tinha esquecido que existia, cara, esse jogo aí. Eu não vejo ninguém comentando. O hype sobre ele é.
E a gente que fala de videogame toda semana aqui, novidade e o cacete, eu não nem lembrava disso aí, cara. Sério, eu mesmo.
É.
Sad in Brazil.
Não me lembrava, não. Mas vamos ver, né? Se presta, eu não me espero muita coisa, não.
E, doutor Bruno, o que é que nós temos de lançamentos relevantes da semana?
Porra nenhuma. O único relevante é o Balloon Wonderworld, né? Que eu já... O Balloon Wonderworld da Square, né? Que vai sair semana que vem. Que eu não boto fé. Então tá fraca, cara. Semana aí tá magra.
Cara, o Balloon Wonderworld, né? ele é graficamente agradável, bicho.
Eu
não achei o fim dos tempos, não, sabe? Olhar pra cara dele e... Agora foda que cara engana muito, né, velho? Foda isso.
Não boto fé, não. A demo não foi legal, não. Mas é uma bora pra você jogar a coisa antiga que tá pendente. É bom demais.
Eu tô jogando os Dishonored. Tá aqui os dois. Baixadinho. Peguei uma promoção na Steam. Estavam lá naquela pilha de jogos. Baixa aí de novo aqui. Vou começar pelo 1 e depois ir pro 2. Bom, guys, então é isso aí. Link na descrição. Lembrando que tudo que a gente falou vai estar organizadinho lá. Caso vocês queiram acessar as notícias, ver todos os clips. Tudo que foi anunciado pela Square e tudo, enfim, tudo vai estar lá. Lembrando também que o nosso PicPay também está. Dê suporte maroto pra gente contar com os 3 programas semanais aqui. É isso aí, valeu, combo de cone. Da próxima programa é falou, caralho!
Esse podcast foi produzido por EasyFeed, soluções em produção de podcast.